HU Pode.
Pode?
Pode.
Bom dia, bem-vindos a mais um podcast do HU. Eu sou a Nicole, R1 de Pediatria da USP.
Bom dia, eu sou a Luísa, eu também sou R1 de Pediatria da USP. Então vamos lá começar? Ó, novembro, pleno pico, fora de época de doenças respiratórias após o retorno das creches em São Paulo. Você chega para o plantão noturno de um hospital que você faz plantões extras à noite. Prontamente, o plantonista do dia vai lhe passar o caso mais grave da retaguarda, que veio encaminhado de um ama da região há poucas horas. E ele te fala que é uma insuficiência respiratória aguda por uma bronquiolite viral aguda. É o Miguel, ele tem 4 meses de idade, foi um RN termo a IG sem intercorrências neonatais, sem outras comorbidades desde o nascimento, sem internações prévias. O único medicamento que ele usa é o Aditil, 2 gotas por dia, não tem nenhuma alergia, nunca fez cirurgias antes. O irmão mais velho do Miguel, ele tem 4 anos de idade, frequenta creche e há 15 dias iniciou um quadro de coriza, tosse e durou mais ou menos cerca de 10 dias, hoje já está assintomático. O Miguel iniciou 9 dias atrás um quadro de coriza, tosse e teve febre de até 38 graus Celsius nos primeiros 3 dias. Também teve inapetência. Ontem, ele começou um quadro de desconforto respiratório que evoluiu e hoje, por volta das 1h30 da tarde, ele foi levado ao AMA da região onde ele mora. Chegou lá apresentando frequência respiratória de 66 incursões por minuto, tinha tiragem subcostal, intercostal, tiragem de fúcula moderada, tinha uma frequência cardíaca de 182 batimentos por minuto, estava saturando 89 em ar ambiente e na ausculta pulmonar tinha estertores difusos em base, além de sibilos e roncos de transmissão. Não tinha outras alterações descritas no exame físico. Logo quando ele chegou, ele foi acoplado no catéter de O2, 0,5 litros por minuto. Não melhorou do desconforto respiratório, mas a saturação subiu para 95 após o catéter. Logo foi solicitada vaga no hospital secundário, pois não havia recursos no AMA procurado. O caso foi aceito pelo hospital que você trabalha e o paciente chegou no seu serviço por volta das 6 da tarde. Na prescrição que veio encaminhada do AMA, eles fizeram uma expansão com soro fisiológico 0,9%, 20 ml quilo e fizeram uma dose de ataque de ceftraxona. Logo quando chegou, o plantonista do dia percebeu que o paciente chegou em máscara não reinalante, estava saturando 96%, com uma frequência cardíaca de 193 bpm, frequência respiratória de 60, afebril, tinha uma tiragem subdiafragmática moderada e imediatamente foi acoplado no catéter de alto fluxo que tinha disponível no seu serviço. Foi acoplado em 2 litros por quilo, com uma FiO2 de 60%. Logo quando chegou também, ele apresentava um tempo de enchimento prolongado, em torno de 5 segundos, e pulsos finos. Então foi realizada uma expansão com 20 ml por quilo de soro fisiológico logo quando chegou e te informaram que não tem vaga de UTI no momento.
Legal, aí agora você chega no plantão, você vai avaliar o paciente, né, ele é o mais grave, então você vai dar uma atenção especial para ele e durante a sua avaliação você percebe que o paciente tem uma piora importante do quadro respiratório. Agora ele estava já com batimento de asa nasal, tinha tiragem de fúrcula, subdiafragmática intercostal e estava fazendo também balancinho. Ele estava saturando 83% no CAF, com uma ausculta pulmonar com estertores difusos e roncos de transmissão. Tinha uma frequência respiratória de 85, uma frequência cardíaca de 200, um tempo de enchimento prolongado de 5 segundos, pulsos finos e na ausculta cardíaca você viu o ritmo em galope. O fígado estava a 5 cm palpável do rebordo costal direito. Aí você opta por intubação com midazolam e rocurônio e depois da intubação você vê que estava com boa expansibilidade, a saturação já melhorou para 96. Entretanto, ele continuava com esses sinais de instabilidade. Tinha uma frequência de 200, esse tempo de enchimento prolongado, uma PA já estava hipotenso, uma PA de 60 por 50. Então foi iniciada a droga vasoativa com adrenalina. Aí durante a checagem do posicionamento da cânula pelo raio-x, você percebe que o paciente apresentava uma cardiomegalia importante e sinais de congestão pulmonar. E aí, qual que é o diagnóstico? O que vocês querem fazer agora? Vocês têm alguma ideia de quais exames solicitar?
Bom, esse é um caso que é mais raro de acontecer, mas quando acontece, principalmente no início, é bem fácil de comer bola, né? Igual nesse caso que a gente acabou de ver. A gente tem que nos atentar a alguns detalhes que a gente vai citar ao longo da discussão, que estavam presentes no caso e que poderiam ter nos dado indícios de que a gente não estava em frente a um caso simples de bronquiolite, como inicialmente ele foi conduzido. E esses detalhes teriam feito toda a diferença para que as condutas tivessem sido adequadas da forma correta e talvez pudessem ter melhorado o desfecho do paciente.
Tá, então vamos lá, vamos começar. Para quem já pensou rápido, o tema de hoje é miocardite. O que é a miocardite? Ela é uma doença rara na infância. Ela tem uma incidência estimada de 1 a 2 casos para cada 100 mil crianças. Mas acredita que esses dados são subestimados, porque a miocardite geralmente é subdiagnosticada, como a gente viu acima, né? Isso principalmente porque ela pode ser assintomática, ela tem um diagnóstico difícil, com achados que não são muito sensíveis ou específicos. E a sua prevalência, quando a gente vai ver os casos de morte súbita, chega a 10 a 20% nos casos de autópsia de morte súbita. Então, assim, é uma coisa realmente que é bem subdiagnosticada.
E vocês sabem o que causa a miocardite? Bom, ela tem várias etiologias. A principal etiologia da miocardite é a viral. Dentre os vírus mais comuns, o Coxsackie é conhecido como o principal, mas também tem grande importância o adenovírus, que talvez seja o do nosso caso, né? O enterovírus, o Epstein-Barr, parvovírus B19, por exemplo. Só que além de vírus, bactérias e fungos também podem ser a causa. Aqui no Brasil, a gente não pode esquecer da doença de Chagas aguda. Mas é claro que não tem só etiologia infecciosa causando, né? A gente também tem doenças autoimunes, como Kawasaki, doença de Crohn, lúpus, artrite reumatoide, reações de hipersensibilidade a medicamentos, como penicilina, ampicilina, causas tóxicas diretas, como a intoxicação por álcool, e entre outras, como recentemente as vacinas de RNA viral contra a Covid-19, que tiveram casos de miocardite, embora fosse um evento muito raro, e em geral também apresentou pouca gravidade.
Tá, até agora tudo bem. Mas assim, quais são as manifestações clínicas, né? Acho que essa é uma das partes mais importantes. Se a gente souber os sinais e sintomas, a gente comete menos erro. A sintomatologia da miocardite, ela pode variar dentro de um amplo espectro que vai desde doença subclínica até insuficiência cardíaca aguda, arritmia, choque cardiogênico e até morte súbita. Tudo começa com os pródromos virais, então, como nesse caso, né, os sintomas respiratórios, que são mais comuns, mas também podemos ter sintomas gastrointestinais. Eles começam cerca de 2 semanas antes e são seguidos de febre, mialgia e mal-estar geral. Inicialmente, a gente pode ver sintomas inespecíficos que levam a nos pensar em outros diagnósticos. Então, por exemplo, desconforto respiratório, vômitos, inapetência. Aí, o que chama mais atenção quando a gente começa a pensar mais realmente em miocardite, quando começam os sintomas de insuficiência cardíaca. Então, a gente vai ver, né, dispneia em repouso, intolerância a exercícios, que às vezes é mais difícil de ver em criança, síncope, taquipneia, uma taquicardia persistente, hepatomegalia. A gente também pode notar arritmias, e as arritmias são variadas. Tanto arritmias supraventriculares, como ventriculares com bloqueios podem estar presentes. Até 45% dos casos dessas arritmias podem evoluir para morte súbita. E um estágio mais avançado a gente tem a miocardite fulminante. Uma parte dos pacientes, elas podem evoluir com essa miocardite fulminante, evoluindo com choque séptico, né? Então, a gente vai ver, o choque séptico já tem que nos dar bastante atenção. Inicialmente, os sinais são de choque, então, e muitas vezes é difícil diferenciar de um choque não cardiogênico como a sepse. Então, a gente tem que ficar atento, né? Se uma sepse que não responde às medidas iniciais, podem chamar a atenção, às vezes não é um choque, é um choque cardiogênico. Os pacientes podem apresentar redução do débito cardíaco, redução da perfusão, hipotensão, pulsos fracos, acidose, hepatomegalia e até colapso cardiovascular. E alguns estudos demonstram que 50% dos pacientes que evoluem para óbito na miocardite são nas primeiras 3 horas da admissão hospitalar.
Bom, agora a gente vai vendo que muitos dos sinais e sintomas estavam presentes no nosso caso clínico e nos davam indícios de estarmos de frente a uma miocardite. Então, a gente tinha taquicardia, ritmo de galope, estertores ausculta, um início tardio dos sintomas, que não é tão condizente com o padrão clássico da bronquiolite. Talvez o passo mais importante seja perceber isso. E aí, depois que eu suspeitei de miocardite, quais exames que eu solicito? Basicamente, né, a gente pode solicitar alguns exames para nos ajudar. Nenhum deles é muito específico ou sensível, mas de acordo com as manifestações clínicas, a gente vai definindo quais são os mais importantes. O eletrocardiograma, muito comumente, é alterado, apesar de nenhuma alteração ser muito sensível e específica. Em geral, o ritmo mais comum é uma taquicardia sinusal, mas a gente pode ter outras taquiarritmias, bloqueios, extrassístoles, etc. Os marcadores cardíacos também podem estar aumentados, como a troponina e a CKMB. É importante lembrar que o aumento da troponina não é diretamente proporcional ao dano miocárdico, então a gente pode ter uma troponina muito elevada para um paciente com pouco dano estrutural. Também não é um marcador específico, não se eleva em todos os casos, mas o seu aumento também pode ajudar a diferenciar uma insuficiência cardíaca aguda de, por exemplo, uma cardiomiopatia dilatada crônica que a gente não conhecia no diagnóstico. O BNP e o NT-proBNP também podem se elevar de frente a uma miocardite aguda e podem auxiliar no diagnóstico, principalmente daqueles casos que se manifestam com distúrbios respiratórios e que a gente precisa diferenciar se a causa é cardíaca ou se é uma causa primária pulmonar, como no nosso caso clínico. Mas também é importante lembrar que eles não se elevam em todos os casos. A radiografia de tórax também é um exame que em até metade dos casos de miocardite pode vir com alterações, mas em geral são achados inespecíficos, como cardiomegalia, congestão vascular pulmonar, menos frequentemente até o derrame pleural. Um outro exame que pode ser solicitado é o ecocardiograma. Em geral, nos pacientes principalmente que já têm sinais de insuficiência cardíaca, ele costuma demonstrar uma disfunção sistólica global, mas também podem ser vistas anormalidades de contratilidade de paredes, principalmente em VE, que podem ser assimétricas. Pode aparecer insuficiência mitral, derrame pericárdico, entre outros achados.
Boa, Lu! Então agora a gente já sabe quais exames solicitar frente à suspeita. Mas e aí, como a gente fecha o diagnóstico? O padrão ouro, na verdade, é a biópsia endomiocárdica, mas ela tem baixa sensibilidade e é muito invasiva. Por essas razões, a ressonância magnética cardíaca tem ganhado espaço. Mas quando assim, nem todo serviço a gente vai ter. Então, quando a biópsia ou a ressonância não estão disponíveis, ou a gente tem um risco de cateterização, anestesia geral, o diagnóstico pode ser fechado por achados clínicos mesmo. Então, na maioria dos pacientes, a gente vai observar os sinais e sintomas da disfunção cardíaca, como a Lu já citou, dispneia, intolerância aos exercícios, síncope, dor torácica, ataque pneia, ataque cardíaco, hepatomegalia, ritmo de galope. Podemos ter troponina elevada, um ecocardiograma com disfunção, sem uma causa estrutural conhecida. Além disso, a gente pode observar também em alguns pacientes essa história recente de infecção respiratória ou gastrointestinal, há menos de 2 semanas. E o eletro pode ter alterações sugestivas de injúria miocárdica ou até arritmias.
Bom, agora que a gente já sabe mais ou menos identificar o quadro, a gente sabe também que ele tem diversas etiologias. E aí, como que a gente define uma etiologia para miocardite? Bom, primeiramente, a gente tem que direcionar nossas hipóteses. A partir dos sintomas que o paciente tem, a gente pode solicitar, por exemplo, um swab nasal para pesquisa viral, swab retal. Em caso de testes negativos e dada a suspeita clínica, a gente também pode pedir autoanticorpos específicos, pensando em uma doença autoimune, ou títulos de anticorpos para agentes suspeitos, né, na sorologia. Quando é realizada a biópsia endomiocárdica, as amostras podem e devem ser enviadas para a cultura e PCR viral, que aí a gente tem um diagnóstico de mais certeza da etiologia da miocardite. Para pacientes que têm alguns sintomas sistêmicos que nos fazem lembrar de alguma injúria autoimune ou inflamatória, a gente também pode direcionar os exames laboratoriais pensando nesses diagnósticos.
E esse caso também nos mostrou a importância de pensar em diagnósticos diferenciais frente a um quadro grave, né? Os diagnósticos diferenciais de miocardite incluem condições que apresentam ou achados de insuficiência cardíaca ou de comprometimento respiratório. Entre os diferenciais que se apresentam com insuficiência cardíaca, a gente pode ter alterações cardíacas estruturais, então doenças valvares, anomalias coronarianas, cardiomiopatias devido a outras causas, então cardiopatias restritivas, hipertônicas, choque séptico, doença de Kawasaki, MISC e arritmias primárias. Nesse caso, o eco, a ressonância magnética ou a biópsia podem auxiliar bastante no diagnóstico. E como a gente viu, há pacientes também que podem se apresentar inicialmente com acometimento respiratório. E a diferenciação inicial com quadro de bronquiolite, asma, pneumonia pode ser bem desafiadora. Alguns achados, em particular, devem levantar a suspeita para miocardite. Então, o ritmo em galope, ataque cardíaco desproporcional aos outros sintomas, uma hepatomegalia que também pode estar presente na bronquiolite, mas que vai ser mais acentuada na miocardite, alterações de perfusão, anormalidades no eletro. E daí, na suspeita de miocardite, o raio-x, a dosagem de troponina, o BNP podem auxiliar bastante nessa diferenciação. Em casos em que o paciente apresenta piora clínica depois da expansão volêmica, como também a gente viu, a gente tem que aventar a hipótese de disfunção ventricular devido à miocardite. E a gente tem que solicitar o ecocardiograma.
Ótimo, agora a gente então fechou o diagnóstico, mas como que a gente vai conduzir esse caso? Bom, então as crianças que têm distúrbios de ritmo ou uma disfunção ventricular mais importante têm que ser transferidas para a UTI, caso esteja disponível, né? Assim que disponível. O manejo agudo vai incluir principalmente medidas de suporte para a gente manter a estabilidade hemodinâmica e uma perfusão adequada do paciente. Então, pode entrar no manejo inicial oferta de oxigênio, ressuscitação volêmica com cuidado, uso de diuréticos, redutores de pós-carga e, em estágios mais avançados, ventilação mecânica invasiva ou não invasiva, dependendo do status hemodinâmico do paciente, drogas inotrópicas endovenosas, como a dobutamina, em alguns casos até ECMO ou dispositivos de assistência ventricular nos pacientes que, por exemplo, vão evoluir para necessidade de transplante cardíaco. As arritmias vão ser manejadas cada uma conforme o seu manejo habitual, segundo, por exemplo, os protocolos do PAUS. A anticoagulação não é recomendada de rotina, a decisão tem que ser individualizada para cada paciente. O uso de hemoglobina endovenosa ou glicocorticoide tem evidências muito limitadas, entretanto, em casos mais graves de miocardite, por se tratar de alta morbimortalidade, em geral pode ser optado pelo uso de hemoglobina dado aos baixos efeitos colaterais. A dose utilizada é em torno de 2 gramas por quilo, com uma infusão lenta durante 8 a 24 horas. Já o glicocorticoide tem a sua indicação reservada aos pacientes refratários à imunoglobulina endovenosa ou em pacientes que a miocardite tem uma causa diretamente relacionada a condições autoimunes ou inflamatórias, como MISC ou lupus. As terapias antivirais não são recomendadas de rotina.
Tá, e esse é o manejo agudo, mas como seria o manejo crônico, então? O manejo crônico, ele vai ser indicado para pacientes que evoluem com miocardite aguda para insuficiência cardíaca crônica. Nesses casos, uso de diuréticos, inibidores de enzima de conversão de angiotensina, beta-block, inibidores de aldosterona podem ser indicados pelo especialista. É claro que vão ser seguidos pelo especialista, né? E a gente tem também algumas recomendações. Por exemplo, atividade física. Isso no caso, tanto no caso agudo, né? A gente vai restringir a atividade física por pelo menos 6 meses depois de um quadro de miocardite. Pacientes que vão permanecer com disfunção ventricular, eles podem se beneficiar de reabilitação física. E outra recomendação é a imunização. Então, agentes vivos, toda vacina com agentes vivos tem que ser atrasada por até 11 meses depois que os pacientes receberam imunoglobulina. E aqueles que vão ser submetidos a transplante cardíaco, a imunização com essas vacinas tem que ser feita antes do procedimento.
E quanto ao prognóstico, né? Vocês sabem qual é o prognóstico de uma criança com miocardite aguda? Bom, a lesão miocárdica, por ser de natureza inflamatória, leva a uma disfunção ventricular, insuficiência cardíaca ou arritmias que muitas vezes evoluem sem sequelas após a eliminação do vírus. Em uma minoria dos casos, ocorre evolução para cardiomiopatia dilatada, um quadro mais grave e crônico. O risco de morbimortalidade é muito maior durante a fase aguda da doença. A maioria dos pacientes recuperam a função cardíaca sem consequências, enquanto um pequeno grupo, como eu já disse, evolui com a miocardiopatia. A mortalidade durante a fase aguda varia de 6 a 14%. As mortes tardias são incomuns, menos de 5% dos casos, e ocorrem principalmente devido à disfunção ventricular persistente, insuficiência cardíaca ou complicações de transplante cardíaco. Os fatores de risco associados a uma maior mortalidade vão incluir a apresentação fulminante da miocardite, uma fração de ejeção menor do que 30%, necessidade de ECMO ou de assistência, dispositivos de assistência ventricular, necessidade de drogas inotrópicas endovenosas, presença de taquiarritmias e um BNP maior do que 10 mil. O transplante cardíaco pode ser necessário em cerca de 5 a 20% desses casos mais graves, na fase aguda, e os fatores de riscos para a necessidade de transplante são similares aos de mortalidades, como eu já falei acima.
Bom, pessoal, então por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa. Um caso, então, que parecia um quadro de bronquiolite comum nos nossos prontos-socorros pediátricos era, na verdade, uma miocardite, um quadro raro. Por isso, a gente tem que tomar cuidado e sempre rever o nosso diagnóstico de acordo com a evolução clínica do paciente. Inicialmente, pode ser difícil fazer essa diferenciação, mas os dados da anamnese e do exame físico podem nos fornecer pistas importantes, então a gente não pode subestimar isso.
Bom, foi um prazer estar com vocês, obrigada pela atenção e até a próxima.
HU pode.
Pode?
Pode!